Muito bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos desta audição do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, da Secretaria de Estado Adjunta da Educação, do Sr. Secretário de Estado da Saúde e a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social no âmbito das audições do pacote de descentralização. Por habilidade da Sra. Deputada Berta Cabral, coordenadora deste trabalho e na condição de ser também deputada do PSD e, portanto, a substituo temporariamente nesta função, não é esta a minha função neste grupo de trabalho, sou um membro normal como os demais, mas por impossibilidade da Sra. Deputada Berta Cabral, eu assumo as funções hoje com o acordo de todas as bancadas parlamentares. Sr. Secretário de Estado, nesta audição processa-se no seguinte modelo: haverá uma audição inicial de apresentação de cerca de 5 minutos por cada uma dos senhores e das senhoras secretárias de Estado, seguindo-se rondas por todos os parlamentares, também elas de 5 minutos, a que segue uma ronda final, novamente de 5 minutos por cada senhora e senhor secretário de Estado. Nós pedimos, quer aos senhores membros do Governo, quer aos senhores deputados, enfim, que gastem o menos tempo possível, se é que esta expressão se pode ser usada, de modo que possamos estar o mais rapidamente possível também na sessão plenária, que começa às 10, mas que, pelo atraso do início desta reunião, naturalmente será impossível. Pedimos, no entanto, esse esforço de contenção na medida do possível. E assim sendo, eu daria desde já a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel.
Com a devida vénia, muito agradeço. Renovo os meus cumprimentos a todos. E para, de forma tão sintética, dizer-vos que este trabalho de concertação, primeiro interministerial e depois disso com a Associação Nacional de Municípios, continua, digamos, em bom ritmo, sendo ele um trabalho, digamos, muito ambicioso e muito exigente e muito diversificado. Como já disse, continua em bom ritmo e ao dia de hoje, rigorosamente ao dia de hoje ou à hora de hoje, nós já conseguimos entregar à Associação Nacional de Municípios 15 diplomas setoriais e, para vossa informação, posso-vos dizer, falo do diploma setorial da educação, da proteção civil, da segurança contra incêndios, do policiamento de proximidade, da saúde, do estacionamento público, da promoção turística, da captação de investimento, das áreas portuárias, áreas protegidas, da cultura, da habitação e também o da delegação de competências, ou descentralização de competências para as freguesias. São diplomas, digamos, que estão entregues, que sabemos que eles estão a ser trabalhados tecnicamente pela Associação Nacional de Municípios e também sei, embora não cabe a mim dar essa informação, mas sei deste fluido contacto que temos com a Associação Nacional de Municípios, que os mesmos irão ser presentes à reunião de Conselho Diretivo no próximo dia 13, por isso na próxima semana, a fim de haver uma posição, digamos, concertada e coletiva da Associação Nacional de Municípios. Estão, digamos, em concluídos e que seguirão hoje para a Associação Nacional de Municípios outros 4 diplomas, nomeadamente a saúde animal e segurança dos alimentos, as modalidades afins dos jogos de fortuna e azar, as vias de comunicação e também a justiça. Ficará, digamos, a faltar, após o dia de hoje, 3 diplomas que são, digamos, importantes e que ainda estamos a afinar alguma concertação ministerial. Refiro-me em termos concretos à ação social, ao património e à própria lei das finanças locais. Tem sido também, digamos, muito envolvido e muito persistente o envolvimento com o Ministério das Finanças. Da parte dos Ministérios Setoriais tem sido um enorme esforço dos meus colegas e das suas equipas no sentido de poder mobilizar meios para que se possa desagregar despesa no sentido de podermos ter uma ideia objetiva do volume financeiro que envolve esta transferência de competências. Esses valores, não sendo finais, ao dia de hoje já estão, digamos, muito compostos, já muito próximos da realidade. Posso dizer aos senhores deputados que estamos a falar em qualquer coisa superior a 1.000 milhões de euros que envolve esta descentralização e esta descentralização de competências para os municípios. Dizer-vos também que ao nível da saúde, esses dados município a município, setor a setor, já estão na posse da Associação Nacional de Municípios e na próxima segunda-feira já temos uma reunião para objetivamente falarmos dos próprios números, uma vez que em termos das competências elas até já estão concertadas, por isso é dos meios é que tínhamos esta questão. Na questão dos outros ministérios que envolvem pacotes financeiros substanciais, que é o caso da educação, que é o maior deles todos, e também da ação social, os números conjuntos estão aferidos, estão detectados e neste momento estão as equipas a trabalhar arduamente na sua desagregação por município, que é algo determinante para depois podermos consultar-nos com a própria associação, porque todos vão querer saber e fazer contas município a município e não em termos globais. E por isso, Sr. Presidente, se me permite, de uma forma sintética, era este o ponto da situação, mas também para vos dizer, porque é importante, temos tudo para querer que dia 14, que é o dia da audição do Sr. Ministro Adjunto, nesta casa, nesse dia ou antes desse dia, termos todos os diplomas, nomeadamente a proposta de lei de finanças locais, entregue à Associação Nacional de Municípios e, naturalmente, antes desse dia, todos os diplomas entregues na própria Assembleia da República. É esse o compromisso que foi assumido e, ao dia de hoje, temos a melhor expectativa de o poder vir a cumprir qual forma o assumimos anteriormente. E por aqui me fico.
Muito obrigado, Sociedade de Estado das Autarquias Locais, pelas informações que já nos prestou, mas também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Um segundo foi mais a demora a colocar a mão no interruptor, propriamente a intervenção do Sr. Estado de Estado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Estado de Estado da Educação, se assim o desejar, por uma intervenção também de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Estado de Estado.
Ora bem, então, muito bom dia a todos. Também sem demoras e em termos esquemáticos. Em matéria de educação, como é sabido, é uma área em que já hoje há uma transferência bastante relevante de competências para os municípios, e a primeira nota que eu queria dar a propósito disso e diferenciando a situação que temos hoje daquela que resultará dos diplomas que estão em cima da mesa, prende-se com a circunstância de hoje termos aquilo que eu às vezes chamo uma espécie de geometria variável na transferência de competências para os municípios, na medida em que temos contratos de execução em cerca de um bocadinho menos de 100 municípios, contratos interadministrativos em 14 municípios, com regras diferentes, e depois temos municípios que não têm nenhum nem outro, e portanto isso significa que há diferentes níveis de transferência de competências em diferentes municípios do país. Portanto, uma das coisas que eu salientaria era a circunstância de, com este pacote, digamos assim, se fazer uma descentralização universal, por via legal, e portanto por essa forma, enfim, evitando esta solução de geometria variável, que às vezes é um pouco complexa. Este era um primeiro ponto. O segundo ponto também, para dizer que beneficiámos, creio eu, no âmbito da educação, de haver esse lastro que já hoje existe, uma grande parceria com os municípios nesta área. E em termos muito esquemáticos e que também já são razoavelmente conhecidos, aquilo que está em cima da mesa poder transferir-se tem a ver, por um lado, com os equipamentos escolares, quer a manutenção, quer a sua requalificação, embora aqui tenhamos que depois acordar com os municípios em que termos, os transportes, a ação social escolar, que incluindo também toda a parte de refeitórios e de residências escolares, a questão dos contratos de eletricidade, água, portanto, dos contratos de consumíveis, vamos assim dizer, nas escolas, e ainda as matérias relativas ao pessoal não docente. Neste último ponto, relativamente ao pessoal não docente, nós tentámos no diploma setorial estabelecer um conjunto de regras que permitissem proteger de alguma forma a situação das pessoas que neste momento estão nas escolas. E isso, portanto, o pessoal não docente neste momento está nas escolas. E uma das garantias que temos é que pusemos no diploma, naturalmente estamos a falar de diplomas que estão em análise e que não são versões finais, seria a possibilidade de o pessoal não docente que é transferido no momento da transferência, portanto, no momento da entrada em vigor dos diplomas, ter a garantia de que permanecerão nas escolas. Garantias que estão também de haver uma gestão partilhada ao nível do poder de direção, do poder disciplinar, do poder de avaliação, uma gestão partilhada entre o diretor do agrupamento e o município, portanto garantir uma palavra muito importante em vários aspectos do diretor do agrupamento de escolas relativamente ao pessoal não docente, anexar ao diploma um conteúdo funcional que, sabendo nós que é uma carreira geral, o conteúdo funcional tem a vantagem de alguma forma de autonomizar aquele tipo de assistentes operacionais, de outro tipo de assistentes operacionais, e garantir também que o pessoal não docente que é transferido para os municípios neste momento não seja retirado das escolas. Isto significa, em termos também rápidos, que não serão objeto de transferência para os municípios nem aspectos de natureza curricular, que também já foi referido, nem matéria que tem a ver com os docentes e com a colocação de professores, nem ainda, ou melhor, relativamente à definição da rede, ficou definido que há uma colaboração entre municípios, agrupamentos de escola e Estado, Ministério da Educação, na definição plurianual da rede de oferta, mas que a definição anual da rede é feita pelo Ministério da Educação, ouvidos os municípios e os agrupamentos de escola. Portanto, estas são as linhas gerais do que eventualmente, enfim, do que saiu, digamos assim, como proposta do Governo, são estas as regras gerais. Neste momento estão em audição, não só na Associação Nacional de Municípios, mas também no que toca à educação pelo Conselho de Escolas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sociedade de Estado Adjunto e da Educação, pela intervenção e também pelo tempo. Passei agora a palavra à Sociedade de Estado da Segurança Social. Uma intervenção também de 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, bom dia. No que se refere à ação social e a matérias de competência do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nós temos prevista a transferência das competências ao nível do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. No fundo, estamos a falar do atendimento da ação social direta. Este atendimento e acompanhamento social, e juntamente com a transferência desta competência, está prevista também a transferência daquela que é quer a dotação, quer as competências para a atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual, e no fundo estamos a falar dos tradicionais subsídios eventuais que são atribuídos às famílias com caráter de extraordinariedade, pontualidade, mas para fazer face a situações de emergência que este serviço de atendimento e acompanhamento social faz. Normalmente através das assistentes sociais é feito. Também o acompanhamento e a celebração e depois o acompanhamento dos contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de inserção, ou seja, a prestação social, rendimento social de inserção, permanece como uma prestação do sistema de solidariedade da Segurança Social, mas o acompanhamento destas famílias, a celebração do acordo de inserção, a definição das medidas mais adequadas para a sua inserção, será competência das câmaras municipais, sendo que nesta lógica de prestação social, um eventual incumprimento, tal como acontece agora, das medidas do acordo de inserção, poderá a mesma, e essa articulação estreita será feita, determinar a cessação ou a suspensão da prestação social. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar deste trabalho conjunto num acompanhamento mais próximo dos beneficiários do rendimento social de inserção, que poderá ser feito pelas câmaras municipais. quer num caso, quer no outro, do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, quer no caso do acompanhamento dos beneficiários do rendimento social de inserção, a Segurança Social tem celebrados protocolos com instituições particulares de solidariedade social em algumas zonas do território para fazer face a este acompanhamento, sendo que também as próprias câmaras municipais, e isso é um consenso e um acordo que já chegamos, poderão manter ou assegurar esta competência também com recurso a estas parcerias e com os protocolos, mas sendo uma competência naturalmente da Câmara Municipal, caberá à Câmara Municipal e aos seus órgãos decidir sobre essa questão. Depois temos também o pré-escolar na componente de apoio à família. Quando falamos da componente de apoio à família, estamos a falar do almoço e do prolongamento do horário, que em complemento depois com a componente letiva é o que prefaz aquilo que é o pré-escolar público. Portanto, neste momento, a Segurança Social transfere para o Ministério da Educação, que por sua vez transfere para cada Câmara Municipal a comparticipação do Estado relativamente à componente de apoio à família, e é esta componente que também será da competência dos órgãos municipais. Relativamente aos contratos locais de desenvolvimento social, que também quando foram concebidos, criados em 2007, tinham uma forte intervenção das câmaras municipais, essa situação alterou-se radicalmente em 2015, com a revogação do diploma que tinha criado os CLDS e a criação dos CLDS de terceira geração, em que a partir de 2015 as câmaras municipais deixaram de ter qualquer tipo de intervenção ao nível dos CLDS. Portanto, está também prevista que seja competência dos órgãos municipais a coordenação da execução dos CLDS. Por último, a emissão de pareceres para, no caso de alargamento da rede de serviços e equipamentos sociais, através de apoios públicos, ou seja, os programas de investimento de apoios públicos sejam com verbas exclusivamente nacionais, como foi, por exemplo, o caso do PARS há alguns anos, ou de programas de investimento no âmbito do quadro comunitário, no caso concreto do PT 2020 ou dos próximos quadros comunitários, a emissão do parecer dos órgãos municipais da Câmara Municipal que tenha uma natureza vinculativa quando desfavorável. A opção de ser apenas quando desfavorável está naturalmente justificada e condicionada pelo facto dos recursos públicos serem escassos, ou seja, uma natureza vinculativa quando favorável. Se tivéssemos pareceres favoráveis que ultrapassassem muito a disponibilidade financeira para o investimento em equipamentos sociais, não seria possível acomodar todos os pareceres favoráveis e, portanto, é nesse sentido que está previsto que a natureza vinculativa é quando desfavorável. Ao nível das entidades intermunicipais, também temos aqui uma forte componente, bem como nos órgãos municipais, com a elaboração das cartas sociais municipais, que serão fundamentais para o conhecimento dos equipamentos sociais que existem no terreno. O Ministério já tem a carta social, que é da competência do Gabinete de Estratégia e Planeamento. Esta articulação estreita com as câmaras municipais, ao nível das câmaras das cartas sociais municipais ou das entidades intermunicipais e da carta social, permitirá que haja aqui, de facto, uma colaboração muito estreita e também naquilo que seja o planeamento da rede de equipamentos sociais. E pronto, basicamente, para não me alongar muito mais...
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado da Segurança Social. E agora, para finalizar, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Saúde.
Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas. Do lado do Ministério da Saúde, nós consideramos esta como uma oportunidade única de melhorar a forma como são prestados os cuidados de saúde, através de um processo que nós consideramos que pode ser virtuoso de descentralização, num aprofundamento da articulação com os municípios, mas focando sempre, isto é importante, focando sempre no interesse real das pessoas, e este é que deve ser o nosso mote em todo este processo. Nós propusemos, no âmbito do Catolé, que o Sr. Secretário-Estado já falou, na Ação Nacional de Municípios, quatro grandes áreas que nós poderíamos trabalhar de forma profunda com os municípios. A primeira tem a ver com o desenvolvimento de uma parceria estratégica em saúde com as autarquias. Estamos a falar em programas de prevenção da doença, de promoção de estilos de vida saudáveis. Estamos a falar, por exemplo, da promoção da alimentação saudável, da prática de exercício físico, do envelhecimento ativo, de unidades móveis de intervenção em saúde, um conjunto de atividades, algumas até já desenvolvidas para os municípios, mas nas quais nós pretendemos trabalhar em conjunto, alinhar estratégias e seguramente neste ciclo virtuoso conseguir ter muito mais impacto junto das pessoas do que temos tido atualmente. A segunda parte, a segunda área que nós queremos também trabalhar tem a ver com estabelecimentos de saúde, quer a construção, quer depois a gestão e conservação dos equipamentos. No âmbito da construção, nós já temos tido com muitos municípios realmente protocolos, no sentido de alinhados naturalmente com a política do Ministério em termos de necessidades efetivas. Já existe essa capacidade e essa abertura que temos tido dos vários municípios na área da construção, de acordo com programas funcionais e exigências técnicas definidas pelo Ministério da Saúde. A área nova aqui que queremos estabelecer tem a ver com a questão da gestão, da manutenção e da conservação das unidades. Achamos seguramente que essa gestão e conservação feita a nível local poderá ser muito mais efetiva do que feita a nível muito mais central. Trata-se de um exercício de elevada complexidade. Estamos a falar de cerca de 1.500 edifícios, mais de 1 milhão de metros quadrados de área, distribuído... 1.500 edifícios, cerca, 1.448, mais corretamente. Edifícios prestadores de cuidados de saúde. Mais de 1 milhão de metros quadrados. Estamos a falar de muitas tipologias diferentes em termos de espaço, de estrutura, até de idade dos edifícios. Estamos a falar de edifícios também com propriedades diferentes, alugados, estados, cedidos. Mas temos a firme convicção que esta gestão de todo este parque poderá ser mais efetiva se for feita localmente, muito próxima das pessoas e das necessidades que estão em causa. Uma segunda área que nós queremos também, ou uma terceira área que nós queremos também com os municípios trabalhar, tem a ver com serviços de logística. Falámos aqui de serviços de limpeza, atividade de apoio, vigilância e segurança, jardinagem, enfim, eletricidade, água e saneamento, mas também gestão das viaturas, encargos com táxis na área de prestação de cuidados de saúde, as manutenções de elevadores, AVACs, ao fim e ao cabo, toda a área que não é específica da saúde, que não tem questões técnicas da saúde, são áreas que nós gostaríamos muito de aprofundar com os municípios. E tem depois também um outro setor, também com o transporte não urgente de doentes, que é uma área que nós também estamos abertos que com os municípios trabalhar, e eventualmente se for esse também o entendimento, também podia dar uma forma de descentralizar toda essa área. A quarta setor que temos também que propusemos tinha a ver com a questão da transferência de profissionais, e aqui falámos só de assistentes operacionais, é o que estão aqui na nossa proposta. Estamos a falar de cerca de 2 mil pessoas, e a ideia realmente é, naturalmente, mantendo todos os direitos que as pessoas têm, poder essa gestão ser feita mais local, mais próxima das pessoas e nas cidades que são encontradas. Pensámos que desta forma podemos, e estamos totalmente empenhados neste processo, e acreditamos que podemos melhorar a gestão de todas estas questões, podemos trabalhar de forma sinérgica com os municípios e podemos ter melhores cuidados de saúde de proximidade. E, portanto, é nessa lógica que estamos empenhados e estamos disponíveis neste diálogo aberto, de modo a encontrar melhores soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado da Saúde. Vamos dar agora início à ronda de intervenções por os parlamentares e, nessa circunstância, dou a palavra à Sra. Deputada Emília Santos, em nome do parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, aos membros do Governo aqui presentes, o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Educação, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e a Sra. Sra. Secretária de Estado da Segurança Social. Agradecer a vossa presença neste debate, na especialidade de uma matéria que é tão importante para o país, como a descentralização de competências, é de facto um pilar da reforma do Estado que todos nós temos vindo a defender ao longo de muitos e muitos anos. Mas permitam-me então, de nota prévia, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD está, como sempre esteve, seriamente empenhado neste debate e nesta matéria. Acredita nas virtudes da descentralização de competências, mas não passa cheques em branco. E temos dito isso ao longo dos últimos tempos. E porquê? Porque, efetivamente, continuamos por conhecer os documentos, os decretos-lei setoriais que o Sr. Secretário de Estado veio hoje aqui anunciar ou comprometer-se a apresentar até meados deste mês. E, portanto, enquanto nós de facto não conhecermos esses documentos, temos sempre uma visão bastante condicionada dessa matéria. A esse propósito, gostaria ainda de dizer que esta semana mesmo, na Comissão Parlamentar do Ambiente, do Ordenamento de Território e do Poder Local, aprovamos um requerimento que foi, aprovamos por unanimidade, um requerimento apresentado pelo PSD, de resto também foi um outro apresentado pelo PCP, a pedir todos os estudos que sustentam esta matéria, quer os projetos de decreto-lei, quer mesmo os estudos que elaborou no âmbito da revisão da Lei das Finanças Locais, que nos interessa que é para nós da maior importância, que nos interessa de sobremaneira aqui ter conhecimento. Oficialmente o Parlamento tem apenas conhecimento daquilo que chamam de lei-quadro, da lei reguladora, da proposta de lei reguladora, e que nos parece extremamente vaga, pouco densificada, precisa de facto de ser acompanhada destes documentos, ou pelo menos nós precisamos de os conhecer. Numa palavra, diria que é uma proposta insuficiente. E não somos só nós que achamos isto, Sr. Secretário de Estado. Ainda ontem, o SES emitiu o seu parecer a dizer precisamente o mesmo, que duvida da eficácia do modelo de descentralização para as autarquias. E quando falámos do SES, falámos do professor Correia de Campos, portanto, não falámos de uma pessoa propriamente conotada com o PSD. Ele diz ainda que os conselheiros se mostram desconfortáveis com o método seguido pelo Governo, que apresentou uma proposta de lei chapéu sobre a transferência de competências e que delega para diplomas setoriais posteriores a concretização das transferências do setor local. O que, no entender deles, é estar a avançar assim é um avanço parcial de pequenos passos e que pode levar a problemas. Estou a citar Correia de Campos. Portanto, não somos só nós que estamos preocupados, confusos e a aguardar, de facto, mais elementos para podermos trabalhar seriamente nesta matéria. Dizemos ainda que, para quem pretende fechar este dossiê até às próximas autárquicas, a procissão ainda vá no adro, e vá muito no adro, Sr. Secretário de Estado. Se a vontade do Governo for, efetivamente, que esteja estar concluída até o próximo ato eleitoral, tem que assumir que está atrasado, não pode daqui vir dizer que está a um bom ritmo, que até pode estar, mas está atrasado. Não tenhamos ilusões porque está atrasado. Mas para não gastar mais tempo com esta matéria, eu vou passar a elencar algumas questões que nos preocupam e que têm que ver precisamente com a proposta de lei que está em cima da mesa. E começava por perguntar à Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Educação. Sabemos, e hoje aqui disse-o, que está preocupada em uniformizar todo o sistema, que está preocupada em defender uma descentralização universal, compreendemos, mas há compromissos que foram assumidos no passado e que nós queremos saber como é que este Governo vai agora proceder para os resolver. E refiro-me em concreto à posição do Governo relativamente aos contratos interadministrativos em matéria de educação. Portanto, o Governo deu garantias aos municípios que estes contratos, que têm a duração de 4 anos, seriam para cumprir. A presente proposta de lei do Governo prevê a revogação precisamente desse decreto-lei, Portanto, em que é que ficamos, Sra. Secretária de Estado, apesar da sua boa vontade na uniformalização, em que é que ficamos? Precisamos de clarificar definitivamente, porque eu passo por muitas escolas, algumas delas que firmaram este acordo de descentralização, e alguns municípios também que estão preocupados e que precisam de saber o que é que vai acontecer. Sr. Secretário de Estado, meu amigo do Poder Local, das audições realizadas aqui, temos ouvido os municípios, as entidades intermunicipais, manifestar o seu desacordo quanto à determinação das verbas a transferir para a execução destas competências, nomeadamente a dotação em sede de Orçamento de Estado. A revisão da Lei das Finanças Locais, que diz que está a concluir, o que é que prevê sobre esta matéria? Vamos manter a dotação em Orçamento de Estado ou vai fazer parte da revisão da Lei das Finanças Locais? Esta é uma preocupação dos municípios. Pergunto ainda, como pode assegurar que a transferência das novas competências tenha um caráter universal, cumprindo o princípio da universalidade, se faz depender sempre o acordo prévio dos órgãos deliberativos? É que, nos termos do número 6 do artigo 38 desta PPL, pode nem haver transferência de competências, já que existe sempre a aprovação dos órgãos deliberativos dos municípios e das freguesias. Gostava também de uma explicação da forma como vê ultrapassar esta questão. Sr. Secretário de Estado da Saúde, uma questão muito direta: de que forma se pode considerar descentralizar a participação no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativo aos ACES? O que entende por participação? O que é que significa e o que é que entende por gerir os trabalhadores, os assistentes operacionais dos ACES? Já agora, qual é a entidade que detém o poder disciplinar? Que é uma coisa que nos preocupa e que na nossa proposta, no nosso projeto de lei do PST, nós entendemos que deve caber às autarquias locais o recrutamento, a gestão, a formação e a avaliação de desempenho, mas não sabemos o que é que o Governo pretende fazer nesta matéria. Por fim, Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, muito rapidamente, descentralizar é aproximar o decisor do beneficiário, não temos dúvidas algumas, mas importa saber, para além do necessário envelope financeiro, se está ou não está prevista uma fiscalização centralizada e efetiva para garantir a transparência de processos para a população em geral. E refiro-me ao exemplo que deu, Sra. Secretária de Estado, dos beneficiários do rendimento social de inserção. Acompanhamento do processo pelos municípios, sim, mas o processo de fiscalização parece-nos que deve ser centralizado. Concorda ou não concorda? Gostava de colher a sua opinião sobre esta matéria. Muito obrigada e obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Santos. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu sei que o tempo será dividido, julgo que será a Sra. Deputada Susana Amador em primeiro lugar e depois a Sra. Deputada Eurídice Pereira. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador em exercício. Saudar os senhores e as senhoras secretárias de Estado e os meus colegas e começar por dizer que estamos perante uma reforma que tem, antes de mais, um claro e inequívoco mandato constitucional, a concretização da descentralização e do princípio da subsidiariedade. É um mandato constitucional que, acima de tudo, também significa um reconhecimento de todo o trabalho que se tem feito ao nível do poder local, seja câmaras municipais, seja freguesias, e é um reconhecimento que surge também ao fim de 40 anos de poder local democrático e ao fim de 40 anos da nossa Constituição da República Portuguesa. É também uma reforma abrangente, uma vez que ela nos convoca para mais de 15 grandes áreas e, por isso, ela é complexa. Requer, obviamente, consenso, para o qual o Partido Socialista tem estado desde a primeira hora totalmente disponível para construir com todos os partidos aqui representados um texto comum, consensual e que, acima de tudo, honre esse reconhecimento do poder local e da nossa Constituição. É, de facto, uma reforma muito exigente e necessária. Necessária para o país, para a sua coesão, para a sua competitividade e necessária para as pessoas e para uma persecução do interesse público e coletivo que se quer mais eficiente, mais eficaz, e a política existe para a realização das pessoas e as pessoas estão no centro da nossa ação política. Dizer-vos ainda, antes de mais, que esta é uma reforma que, de facto, exige tempo, e esse tempo foi utilizado e bem pelo Governo para, numa fase inicial, fazer toda a auscultação necessária e prévia com a ANP, com a ANAVR, concertação territorial e depois aqui o debate da generalidade e agora as audições de especialidade e ao mesmo tempo um trabalho paralelo para a densificação da proposta de lei, com os decretos-leis sectoriais e também com, ouvindo os parceiros sociais, uma vez que estão os mesmos também a ser envolvidos desde esta semana, sindicatos e outras entidades empresariais, por forma a todos os agentes estarem envolvidos nesta reforma que é basilar para Portugal e que para o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é também necessária, fundamental, uma vez que para ele e bem as autarquias locais são o fusível de segurança da democracia. Eu iria então, depois destas notas iniciais, focar-me nas questões educativas, uma vez que elas são de facto também centrais e estratégicas neste processo. Senhora Secretária de Estado, a verdade é que nesta reforma e nesta área em particular precisamos de segurança e certeza jurídica, precisamos de claridade e acima de tudo de identificar todas as áreas para que não haja sobreposição de competências, nem haja conflitos negativos de competências. E assim perguntava-lhe, uma vez que também é seu entendimento e bem do Conselho Nacional de Educação, em termos de autonomia da escola, que é uma matéria de facto sensível, como é que podemos conciliar a autonomia da escola e a autonomia dos professores com a questão de mais competências para os municípios, se o artigo 11º da proposta de lei, ao identificar todas as áreas, faz de forma adequada, no nosso entendimento sim, e como é que nós podemos, de facto, ao mesmo tempo, e é compromisso do Partido Socialista, fazer este processo de transferência de competências para as autarquias locais, mas, ao mesmo tempo, aprofundar a autonomia das escolas e dos professores por via, designadamente, da flexibilidade curricular e também do conceito de rede de escolas inovadoras. Pessoal não docente, queria também, no fundo, perguntar em nome do Partido Socialista se ficará clarificado no decreto-lei que caberá aos diretores de agrupamento e às escolas o competente poder hierárquico, fixação do horário de trabalho, distribuição de serviço, poder disciplinar, designadamente, em penas inferiores à multa e como se processará a avaliação de desempenho e a proposta de mapa de férias, quem propõe e quem homologa, bem como o conteúdo funcional do pessoal não docente, que é fundamental que possa ficar anexado, integrado e densificado para que as questões das mobilidades e de garantias deste pessoal seja salvaguardado. Por último, para aí concluindo e dar a palavra à minha colega, com a autorização do Sr. Coordenador, qual o papel que terão os Conselhos Municipais de Educação claramente num quadro que está agora mais reforçado em termos de competências, já é uma instituição muito importante para o acompanhamento das questões de educação e para a sua área na natureza consultiva, agora será ainda mais e até no próprio acompanhamento do processo. Cartas educativas versus abandono escolar precoce e promoção de sucesso educativo, como é que nos interligamos nestas questões e financiamento, quais os instrumentos financeiros que serão disponibilizados para efeitos de apoio às operações de investimento em edificação e em equipamento escolar. Mais questões deveria colocar, mas temos então que partilhar o tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Bom, eu vou ultrapassar decididamente um bocadinho.
Igualdade de circunstâncias
tempo.
Também, para os democratas ou outros.
Sim, mas eu de qualquer das maneiras já procurei fazer aqui reduzir substancialmente o que ia referir e sem considerandos, eu ia diretamente ao assunto. Parecendo-me que há duas questões essenciais na área da saúde, questões de amplitude, que se justifica de todo obtermos resposta clara, porque eu acho que elas são o chapéu das preocupações que têm vindo aqui a ser referidas. E no fundo é o que é que levou o Ministério, que este é para mim o principal chapéu para a questão da Lei Quadro, que é dessa que estamos a falar e não dos diplomas sectoriais, o que é que levou o Ministério a entender que existem rentabilidade e vantagens para a área da saúde em descentralizar aquilo que efetivamente se propõe descentralizar. Chegaram aqui como? E a segunda questão, que é também particularmente importante para todos, e em especial para os técnicos da área da saúde, é até que ponto é que o modelo que é proposto é ele garantia da autonomia técnica dos ACES. Penso que estas são as duas questões que servem, como disse inicialmente, de base. Relativamente ao Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, duas notas e dois momentos de reflexão. A ANAF esteve aqui connosco, manifestou, e passo a citar, conforto com o diploma. Na altura, a 27 de abril, a Associação Nacional de Municípios Portugueses não se expressou desta forma tão aberta e tão positiva, não é que tivesse sido negativa, mas pronunciou-se com reservas, na base fundamentalmente do seguinte, até porque disseram não ter as reservas sobre os domínios elencados nesta Lei Quadro. No entanto, essas reservas existiam quanto à exatidão do domínio das responsabilidades. No fundo, estávamos a falar do balizamento, quem faz o quê? E, portanto, a referência que o Sr. Secretário de Estado fez inicialmente de que os trabalhos estão a decorrer bem, eu gostaria de saber se, do seu ponto de vista e do envolvimento que tem com estas negociações, se estas reservas da tal exatidão dos domínios de responsabilidades já atenuaram, se desapareceram ou se elas ainda são o foco principal da discussão. E uma segunda e última abordagem sobre um assunto que também vem aqui de forma recorrente, que tem a ver com o modelo seguido, o modelo de centralização seguido, proposto, se ele coloca ou não em causa o princípio da universalidade. Porque nós temos aqui no modelo uma situação claramente identificada. É o reconhecimento unânime de que os municípios são heterogéneos, o nosso leque de municípios é heterogéneo. Bom, são realidades distintas que obviamente carecem de respostas distintas. E a pergunta é se pode o modelo de centralização ser outro face ao reconhecimento unânime de que existe esta heterogeneidade dos municípios e se o método encontrado, que foi o de deixar aos órgãos municipais a decisão da quantidade a descentralizar, põe em causa a universalidade. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurice Pereira e Sra. Deputada Susana Amador. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria cumprimentar os senhores membros do Governo, os senhores secretários de Estado aqui presentes, senhoras e senhores deputados. Relativamente a esta matéria, é uma matéria muito vasta, esta questão da descentralização e, de acordo com as propostas do Governo, portanto, a transferência de competências são muito abrangentes. Portanto, é uma reforma, de facto, de uma grande amplitude e de uma grande responsabilidade para agora e para o futuro do país. Não haja dúvida que a descentralização de competências está prevista na nossa Constituição da República. Aliás, a Constituição da República prevê que essa descentralização se faça apenas para autarquias, isto é, eleitas democraticamente e diretamente pelas populações, freguesias, municípios, futuras regiões administrativas, futuras áreas metropolitanas, por exemplo. E não haja dúvida que é uma reforma que teria que ser feita, tendo em conta também que o nosso país é um dos estados mais centralistas da Europa. Basta dizer que 90% dos recursos financeiros são consumidos pelo poder central e apenas 10% se destinam ao poder local. O Bloco de Esquerda também apresenta um projeto de resolução sobre esta vastidão de competências que aqui temos. Concordamos com muitas propostas do Governo, sem dúvida, mas discordamos profundamente de outras. Por exemplo, a questão do caráter universal de competências. É necessário que esta descentralização não ponha em causa a universalidade de determinados serviços no âmbito da educação, da saúde, segurança social e por aí fora, porque poderá colocar em causa a igualdade no acesso a estes serviços por parte dos cidadãos. Por outro lado, também, um dos aspectos que nos preocupa é a questão da legitimidade democrática. Por exemplo, a questão da transferência de competências para entidades não eleitas diretamente, como, por exemplo, as entidades intermunicipais. Portanto, isso, de facto, nós não aceitamos, tal como, por exemplo, a questão das CCDRs. Não sabemos qual é, portanto, o projeto final da parte do Governo, mas pelo menos aquela ideia inicial nós também não concordamos. E não haja dúvida que isto é uma matéria muito importante, são princípios que nós temos relativamente a esta matéria. Um dos que falta aqui, que devíamos estar a discutir, sem dúvida, embora se saiba que não há condições, mas, por exemplo, a questão da regionalização, sem dúvida, porque uma descentralização não se exerce efetivamente se não houver efetivamente a regionalização, a questão da criação das regiões administrativas. Espero que um dos passos no futuro seja através da implementação de regiões administrativas. Gostava de colocar aqui algumas questões. Por exemplo, também é sabido que os municípios são muito diversificados, por exemplo, em termos de área e em termos populacionais. Basta dizer que 70% dos municípios de nível nacional têm menos de 30 mil habitantes, o que, a nosso ver, portanto é uma preocupação que nós temos, poderá levar a que muitos municípios, de facto, não tenham dimensão, não tenham escala e que sejam forçados, e passo a expressão, portanto, a promover o outsourcing, a privatização de serviços, a concessão de serviços, portanto, e a partir daqui que haja alguma degradação desses mesmos serviços. Uma das questões que eu queria colocar, portanto, ao Sr. Secretário das Autarquias Locais, é se, perante esta perspectiva, não corremos o risco, o país não corre o risco, efetivamente, de haver uma maior concessão de serviços externos das autarquias, tendo em conta que as mesmas não têm dimensão e havendo, inclusivamente, a degradação desses serviços. Por exemplo, na área de educação, também nos preocupa. Por exemplo, as escolas exercem determinadas competências e bem, por exemplo, em determinadas áreas, por exemplo, nas refeições, nas cantinas, na ação social escolar, na gestão do pessoal não docente, aqui são as autarquias, as atividades de enriquecimento curricular, a gestão de recursos, portanto, dos estabelecimentos. Porquê que se retiram, ou porquê que as escolas e os agrupamentos não passam, efetivamente, a continuar e a reforçar estas competências? Por exemplo, inclusivamente, isto poderá pôr em causa a gestão, portanto, a autonomia das escolas, a liberdade pedagógica dos docentes. Portanto, isso preocupa-nos, e eu gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado, adjunto de Educação, é se não corremos efetivamente esse risco e que, enfim, será muito, muito prejudicial para o país. Para já, ficava por aqui. Não sei se o colega Pedro queria colocar algumas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDSP, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Coordenador em Exercício, e cumprimentar os seus membros do Governo e dizer que o Governo teve mais de um ano para concretizar os diplomas relativos à descentralização e remeteu a esta Assembleia da República apenas uma lei-quadro com princípios gerais que, na prática, não transfere quaisquer competências para os municípios. E não remeteu a esta Assembleia da República, apesar de diversas vezes e por muitas vezes instado, quaisquer documentos ou estudos que sustentem as transferências a realizar. E agora, o Governo, o Partido Socialista, querem à força toda que este Parlamento aprove uma lei desta natureza e desta importância completamente às escuras. E eu queria aqui referir que o CDS sempre disse que é favorável a uma descentralização de competências que em muitas áreas uma política de proximidade pode efetivamente proporcionar aos cidadãos melhores serviços. Mas também sempre dissemos que não contassem connosco para fazer uma lei vazia, abstrata, sem se conhecer como iria ser concretizada, nomeadamente quanto aos meios financeiros, patrimoniais, técnicos e humanos necessários e indispensáveis à sua concretização sem aumento da despesa pública do Estado. O que nos parece, nesta altura, é que o Governo e o Partido Socialista pretendem, entre aspas, despachar este processo para usar como bandeira na campanha eleitoral autárquica. Os apelos às cautelas na aprovação desta legislação chegaram de todos os lados, quer das entidades que aqui foram ouvidas, a Associação Nacional de Municípios, as áreas metropolitanas e, em particular, o Sr. Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, que chegou a referir que se quer fazer em meses o que muitos países levaram 40 anos e até houve críticas também sobre este assunto de presidentes das CIMs e sindicatos. Aliás, ainda esta semana tivemos notícia que só agora o Governo iniciou um conjunto de reuniões com os parceiros sociais que devem necessariamente fazer parte deste processo. Posto isto, eu gostaria de levantar duas ou três questões. Uma ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local, para lhe perguntar como é que vai ser feita a transferência de competências para as freguesias. É que a proposta de lei chama-lhe transferências, mas nos modos em que estão exarados nessa proposta de lei, as freguesias não irão ter verdadeiras competências próprias, pois depende da vontade das assembleias municipais e, como sabe, nos termos da lei em vigor, já é possível a transferência de competências dos municípios para as freguesias, desde que os respectivos órgãos assim o decidam. Aliás, esta lei, de alguma forma, até reduz as áreas que podem ser transferidas para as freguesias. E, portanto, o Secretário de Estado perguntava-lhe qual é, em concreto, a ideia do Governo quanto a esta matéria. Outra questão tem a ver com o facto de um dos princípios desta descentralização é a universalidade, por várias vezes, apregoada pelo Governo sobre esta matéria. O nosso país, aqui já foi referido, não é uniforme, tem grandes diferenças de região para região, e eu pergunto-lhe se entende que é possível a transferência de competências para todos os municípios de todo o país, sem colocar em causa a prestação do respectivo serviço. Como é que o Governo assegura isto? Relativamente à área da saúde, gostava de colocar ao Secretário de Estado da Saúde também uma questão. No âmbito da descentralização na área da saúde, nós entendemos que podem vir a ser transferidas para os municípios e as entidades intermunicipais as competências sobre a definição dos períodos de funcionamento e cobertura assistencial, incluindo o alargamento dos horários de funcionamento dos ACs, no cumprimento das obrigações e limites legalmente estabelecidos. E no âmbito da administração de unidades de cuidados na comunidade, a gestão de recursos humanos, o recrutamento, a alocação, a gestão, a formação e a avaliação do desempenho dos técnicos superiores de saúde, técnicos de diagnóstica e terapêutica, assistentes técnicos e assistentes operacionais. Tendo em conta, Sr. Secretário de Estado, que tem sido muito difícil captar profissionais de saúde para algumas zonas do país, como é que entende o Governo que se poderá conciliar o alargamento dos horários de funcionamento das unidades e o recrutamento de profissionais de saúde com o recém-aprovado diploma que obriga a um corte de 35% na contratação de profissionais a empresas externas? Outra das matérias que defendemos na saúde é a execução de intervenções de apoio domiciliário, de apoio social a dependentes e de iniciativas de prevenção da doença e promoção da saúde, no âmbito do Plano Nacional de Saúde. E nós, CDS, entendemos que para a concretização desta medida será fundamental o papel do enfermeiro de família, figura criada pelo Governo PSD-CDS e que, passado um ano e meio, após a tomada de posse deste Governo, este mesmo Governo ainda não implementou esta figura. E pergunto-lhe, até porque isto é uma matéria extremamente importante relativamente à proximidade das populações, pergunto-lhe em que ponto está o desenvolvimento do enfermeiro de família, quando estará efetivamente implementada esta figura e quando é que estará generalizado em todo o país. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. E agora, para encerrar a ronda dos parlamentares, dou a palavra ao parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado. Cumprimento os Srs. Secretários de Estado e as Sras. Secretárias de Estado aqui presentes e dizer que hoje discutimos, obviamente, as questões relativamente à descentralização, mas em três áreas que eu diria que são áreas muito sensíveis e que são das áreas que nos trazem, de facto, grandes preocupações, porque se referem a direitos fundamentais que estão consagrados na nossa Constituição e já foi aqui referido por diversas vezes a questão da universalidade, da garantia da universalidade das funções sociais do Estado tem que ser, de facto, garantido, tem que ser de facto, concretizado. E relativamente a esta matéria, nós entendemos que não podemos aqui ter uma desresponsabilização por parte da Administração Central no que diz respeito à garantia destes mesmos direitos sociais e temos que assegurar que, efetivamente, não se introduzirão maiores desigualdades para além daquelas que já hoje existem no nosso território no que diz respeito à acessibilidade a estes direitos fundamentais. Ou seja, temos que contribuir para a coesão do território e não para criar ainda mais assimetrias no acesso. Isto no limite não poderemos ter nem 308 políticas de educação, nem 308 políticas de saúde. Por isso a primeira questão que eu queria deixar de uma forma geral é que instrumentos, que mecanismos é que existem e estão propostos e que prevê para assegurar efetivamente que não há desigualdades num cidadão que pretenda aceder ao centro de saúde em Bragança, no Algarve ou em Lisboa, ou que não está garantido também o acesso ao apoio social em Bragança ou noutra qualquer região do país. Esta para nós é uma questão que é fundamental. A segunda questão que queria aqui colocar é o seguinte: quando falamos em descentralização de competências, que nós consideramos que naturalmente é um princípio que devemos naturalmente ter em conta na organização administrativa do Estado, mas descentralizar não basta enunciar as competências, é preciso conhecer. É preciso conhecer no concreto o que é que se pretende transferir. Para dar aqui alguns exemplos, escolas. Qual é que é o seu ponto de situação, o diagnóstico, que intervenções são ou não são necessárias. Estou a falar agora, naturalmente, em termos do seu edificado e do parque escolar existente. Podemos fazer a mesma referência em relação à saúde e aos centros de saúde. Sabemos que há centros de saúde que estão em edifícios que não são adequados para a prestação de cuidados de saúde, que não prestam condições. Sabemos que há falta de centros de saúde em algumas localidades. Ou seja, como é que precisávamos de conhecer no concreto, para cada uma destas competências, de facto, qual é que é o seu ponto de situação. Eu dei este exemplo, mas este exemplo, ele aplica-se a todas as competências. Por isso o PCP trouxe aqui à Comissão, e esperemos que o Governo nos possa dar estes elementos, do que é que nós estamos efetivamente a falar. Ou seja, para cada uma delas, qual é que é o diagnóstico, qual é que são as carências que são identificadas, quais é que são os impactos que têm do ponto de vista humano, do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, para termos efetivamente uma garantia que não estamos ou que não se está a avançar num processo semelhante àqueles que ocorreram no passado, e os senhores secretários de Estado sabem exatamente ao que é que eu me estou a referir, em que são transferidas competências e não são transferidos os meios para a sua concretização. O que na prática, não estamos a falar de centralização, mas numa transferência de encargos. E há aqui os vários aspectos que nos preocupam relativamente a esta matéria, porque é necessário perceber quais é que são as condições para o exercício destas competências. As autarquias são entidades com autonomia. As autarquias não podem ser vistas, aliás, como foi vista no passado, que não foi uma descentralização, foram uma delegação e que foram tratadas quase que como uns entidades sob tutela da administração central, em que ainda por cima se arrogavam no direito de verificar como é que a autarquia estava a executar essas mesmas competências. As autarquias não são meros executores. Uma descentralização não implica somente executar, implica decidir, implica planear, implica deter o conjunto de meios para concretizar, obviamente, da melhor forma, a competência que lhe foi atribuída. E eu estava a dizer que há um conjunto de preocupações que temos, nomeadamente há elementos que ainda não conhecemos. No passado houve, por exemplo, com os contratos interadministrativos do governo anterior, havia uma referência que dizia que não podia haver aumento da despesa pública. Não sei como é que é neste momento. A proposta de lei que está em cima da mesa, o que diz é que a verba é transferida no Orçamento do Estado, o que nós nos causa já grandes preocupações, porque não dá previsibilidade para a execução dessas mesmas competências, mas de facto esperemos que não seja neste espírito em que aquilo é transferido, é aquilo que atualmente os ministérios gastam para a execução dessas mesmas competências, porque aí nós sabemos que é insuficiente, porque aí nós sabemos que não estão assegurados os meios para o cabal cumprimento dessas mesmas competências. Não conheço, deixo como naturalmente como interrogação e preocupação relativamente a esta matéria, porque se assim for, mais uma vez, não é uma descentralização, é uma transferência de encargos e uma desresponsabilização em que é transferido para as autarquias aquilo que a administração central não teve capacidade para fazer, mas depois as autarquias sem os meios também não o terão. Porque a questão, não estando em causa naturalmente a questão da proximidade, porque esse é um valor muito relevante, sem sombra de dúvidas, mas a questão fundamental aqui não é a proximidade. A questão fundamental aqui é se estão garantidas as condições ou não para o exercício dessas competências. E o seu sucesso ou a sua execução, o prestar melhor serviço público, vai depender efetivamente disso. Também sabemos que, por exemplo, quer na educação, quer na saúde, quer na segurança social, há carência de meios humanos. e como é que isto é resolvido. Estas questões são questões que nós queremos deixar. Eu queria aqui colocar ainda uma ou outra questão mais concreta, já ultrapassando o tempo, mas para dizer o seguinte, algumas das competências que foram aqui enumeradas, nomeadamente no que diz respeito, a Sra. Secretária da Discussão fez referência aos consumíveis, o Sr. Secretário de Estado tratou como logística. Por exemplo, essas competências não podiam ser transferidas, no caso da educação, para as escolas, no caso da saúde, para os ACES, por exemplo. Em relação à saúde, os ACES têm uma dimensão que ultrapassam em muito a dimensão dos municípios. Por exemplo, há ACES que a sua dimensão corresponde a um distrito. Como é que isso tudo se compagina no quadro desta proposta que está em cima da mesa? Eu queria trazer aqui uma questão que foi colocada nos pareceres que já recebemos na Assembleia da República, nomeadamente no que diz respeito às pessoas com deficiência, que nos vários apoios, ou seja, há aqui uma dúvida, não havendo nenhuma referência expressa, o que eu pressuponho é que a relação relativamente a estas matérias permanecem tudo na administração central, mas foi levantada a questão. E para terminar, mesmo dizer o seguinte, nós consideramos que estas questões, pela dimensão, pelas implicações, por tudo o que está associado neste processo de centralização de competências, devíamos estar de facto a promover um amplo debate público. Nós propusemos aqui na Assembleia da República que as várias entidades dos vários setores fossem auscultadas aqui presencialmente para percebermos de facto também a sua opinião e contribuir para este processo. Não foi rejeitado pelos demais partidos, mas percebemos também que o Governo não está a promover essa ampla participação. Por exemplo, o Sr. Secretário de Estado da Saúde faz aqui referência a uma competência que não vem na proposta de lei do Governo, que é o transporte de doentes não urgentes. Então, os decretos de lei estão a ir além daquilo que é a proposta de lei do Governo. Como é que estão a ser envolvidas aqui as ordens, os sindicatos, os representantes dos trabalhadores? Estes são aspectos que nós consideramos que é neste momento, porque se esta é a lei chapéu, é esta lei que deve determinar todo o processo. É agora o processo da ampla participação, obviamente, que mais à frente, este é um processo sem contínuo e que deve estar sempre presente, mas que não deve ser só mais à frente. Agora também é o momento para o fazer e lamento que efetivamente não esteja a ser feito, porque, por exemplo, na área da educação, não é só com o Conselho das Escolas, há um conjunto de outras entidades que devem ser envolvidas, dos professores, dos pais. Ou seja, de facto, esta é uma discussão tão relevante e tão importante que ganhamos todos ela em ser participada e não ser reduzida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tenho um pedido de palavra, presumo por uma interposição da Sra. Deputada Lourdes Pereira, por favor.
Muito obrigada. Sr. Coordenador, era apenas para, é sui generis, mas vai ter que ser assim, para pedir-lhe para entregar a nossa declaração de voto relativamente às audições das entidades neste grupo de trabalho, porque ninguém inviabilizou quem quer que fosse de ser ouvido. Todas as entidades que foram propostas pelos diversos grupos parlamentares foram aceites para ser ouvidas. A diferença é o modelo. Umas são ouvidas por escrito, outras são auscultadas presencialmente, outras são auscultadas individualmente e outras em grupo. Portanto, não ficou ninguém de fora. E quem nos está a ouvir, que está a ser gravado, e ouvir isto, dá a sensação que nós fizemos aqui, estivemos a peneirar entidades a ser ouvidas. Não é verdade? E, portanto, isto tem que ficar claro. Como nós fizemos uma declaração de voto a dar conta disso, agradecia que a tornasse, desse o conhecimento aos convidados de hoje. Muito obrigada.
Assim será feito, Sr. Deputado Luís Pereira. Sr. Deputado Paulo Santos, presumo por ao mesmo efeito uma interpelação à mesa.
Nos mesmos termos. Senhor Coordenador, muito brevemente, eu assim apelo ou solicito que seja todo o processo que seja divulgado e dizer aqui que a audição presencial é diferente do pedido de parecer, não é a mesma coisa, permite podermos ter aqui uma troca de opiniões e não é por acaso que muitas das vezes é privilegiada a audição presencial, exatamente pela interação que é possível e foi isso que o PCP propôs com sindicatos dos médicos, dos enfermeiros, com as ordens, com sindicatos das escolas, com pais, com um conjunto de entidades e foi isso que não foi permitido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu julgo que esta questão está esclarecida.
É muito rápido.
Eu pedia, de facto, a maior contenção possível para podermos seguir com normalidade os nossos trabalhos. Sr. Deputado Luís Pereira.
Sr. Coordenador, não passaria pela cabeça pedir a palavra, mas não pode ficar no ar esta ideia, mas não pode mesmo, porque inclusive é faculdade que aqui decidimos o modelo de poder auscultar os intervenientes por escrito, foi também dita a possibilidade dos grupos parlamentares fazerem perguntas objetivas, que pudessem ter respostas objetivas. E quanto à dialética da presença, não, também não tenho correspondido, porque a larga maioria, ou a quase totalidade, se não mesmo a totalidade das nossas audições, têm exclusivamente uma ronda, o que significa que, não havendo segunda ronda, dificilmente há contraditório entre nós e os intervenientes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, presumo também para uma intervenção à mesa do Conselho de Trabalhos.
Portanto, este grupo de trabalho decidiu, de facto, auscultar as diversas entidades, nomeadamente no âmbito também da Comissão do Ambiente, também tendo em conta o tempo que tínhamos para discutir e que não era muito e que isto praticamente está a acabar. Portanto, o que aqui foi produzido é entender que se privilegiou umas entidades e se prejudicou outras. Nada disso, portanto, foi um modelo que foi aceito consensualmente, efetivamente, para cumprir os prazos legalmente existentes e que efetivamente foram determinados e foram aceitos neste grupo de trabalho. Muito obrigado.
Eu pedia, de facto, aos senhores e senhores deputados pudéssemos ultrapassar esta questão, mas naturalmente, regimentalmente, o pedido de palavra para a interpelação sobre a condução dos trabalhos é um direito inalienável, diríamos assim, e portanto, Sra. Deputada Paula Santos, para usar a palavra, para esse efeito.
Vou ser o mais sintética possível para dizer o seguinte: mais importante que o tempo, e foi sempre essa a consideração do PCP, é de facto a Assembleia da República fazer o seu trabalho com seriedade, com responsabilidade, para tomar as decisões munida de todos os elementos do que necessita. Quanto às audições, nós sabemos, como obviamente já tivemos, é possível poder haver essa troca de opiniões, é possível haver segunda ronda, como também já temos tido, desde que haja essa vontade por parte dos senhores deputados. Por isso, acho que é uma não questão, mas a posição naturalmente fica com quem a tomou e nós naturalmente estamos também de consciência tranquila porque propusemos aquilo que nós considerámos que era correto e adequado no âmbito deste processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Eu julgo que podemos seguir em frente com a nossa reunião. E neste quadro, daríamos agora a palavra aos senhores membros do Governo. Mas aqui vamos inverter, não se trata de inverter totalmente a ordem, mas por uma questão de eficácia também, eu gostaria que, daríamos a faculdade ao Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais de ser a última das intervenções desta ronda. E neste quadro eu começaria então por ceder a palavra à Sra. Secretária da Adjunta e da Educação.
Muito bem, muito obrigada então. Vou tentar, há perguntas, ou melhor, há questões que são coincidentes ou que se repetem e portanto eu vou tentar fazer aqui uma resposta em alguns casos geral, noutros individualizada. Bom, quanto à senhora deputada Maria Emília Santos, para dizer, penso que só me colocou uma questão relativa aos contratos interadministrativos. A descentralização universal pressupõe naturalmente que esta transferência se faça de forma igual para todas as autarquias, sem prejuízo de aspectos que me preocupam também, que têm a ver com a garantia da equidade nacional e à qual já me referirei a seguir, que foi colocada por outros senhores deputados. Nessa medida, aquilo, quer os contratos de execução de 2008, quer os contratos interadministrativos, caducarão quando entrar em vigor plenamente, ou melhor, quando produzir efeitos em vigor plenamente, este quadro normativo, porque a vigência e a produção de efeitos pode não ser exatamente a mesma, veremos. Naturalmente, não faria sentido manter em vigor contratos que, por exemplo, transferem competências em matérias curriculares, quando já foi dito que não é essa a opção de descentralização deste Governo. E, portanto, aliás, é uma regra geral do direito que nos contratos, quaisquer que eles sejam, que estão em vigor, quando se altera a legislação que os informou, eles têm que ser, quando são contratos públicos, como é o caso, eles têm que ser adequados. Relativamente às questões que me foram colocadas, senhora deputada, Susana Amador, eu queria dizer que nos preocupa naturalmente, enquanto concretamente educação, que esta a transferência para os municípios seja também acompanhada de um respeito e até de um reforço em certas matérias pela autonomia das escolas. E isso foi assegurado por várias vias. Permitia-me, em termos esquemáticos, tentativamente, dizer em que é concretamente que isso se colocou. Por exemplo, relativamente ao pessoal não docente, e esse é um aspecto que naturalmente é muito importante, porque estamos a falar de pessoas que, além de terem elas próprias os seus direitos, é importante haver um conjunto de garantias nessa matéria. Ficará garantido que a gestão concreta do pessoal não docente, designadamente em matéria de poder hierárquico, fixação do horário de trabalho, poder disciplinar, distribuição de serviço, CIADAP, mapa de férias, tudo isso se mantenha e seja competência do diretor do agrupamento, portanto, na direção do agrupamento. Não, para garantir que, no fundo, possa haver aqui, no fundo, hoje em dia também, tudo isto é competência do diretor do agrupamento, o recrutamento é feito pelo Ministério da Educação. Portanto, de alguma forma, isto não comprime em nada as competências dos diretores de agrupamento nesta matéria. Por outro lado, é também nossa intenção fazer aprovar um conteúdo funcional destes assistentes operacionais, exatamente porque, sendo uma carreira geral e temos aparecido a figura do auxiliar de ação educativa, é importante que estes assistentes operacionais, que têm funções nas escolas, tenham um conteúdo funcional próprio que, designadamente, evite, por exemplo, que depois possam ser transferidos, coisa que nós já garantimos que os que estão nas escolas à data de entrada em vigor não acontecerá, mas não serão transferidos para outro tipo de funções próprias da carreira geral. Relativamente aos Conselhos Municipais de Educação, queria dizer que eles continuam a ser, em grande parte e sem grande alteração, competentes pela definição geral da política educativa municipal e que se caracterizam por uma pluralidade de participação. As cartas educativas, sendo da competência da Câmara Municipal, e aqui permitia-me fazer aqui uma ponte para uma pergunta da senhora deputada Paula Santos, em que se preocupava, preocupação que o Ministério da Educação acompanha de perto com a questão da igualdade e da equidade. É óbvio que não podemos ter um país a, não são 308 por causa das regiões, mas a 300 e velocidades. Claro que não. O grande risco de qualquer processo de transferência de competências para os municípios é transversal a todas as áreas, é o problema da perda, eventual perda, de equidade nacional, de igualdade ao nível dos serviços públicos, e enfim, aqui então está o Estado Social de alguma forma representado. E concretamente no caso da educação, isso é garantido concretamente através dos poderes que o Ministério da Educação mantém sobre a rede, dos poderes que o Ministério da Educação mantém em matéria de análise de cartas educativas, da manutenção no Ministério da Educação do que tem a ver com currículo, pedagogia, colocação de professores, da definição legal de princípios, objetivos, parâmetros técnicos que serão objeto de monitorização pelo Ministério da Educação sobre os elementos de planeamento municipal. E, portanto, isso tudo são formas de garantia da equidade. Outra forma que consideramos importante de garantia da equidade, e com isto permitia-me responder a uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, é a garantia de que não haverá, em matéria educativa, nenhum tipo de privatização ou concessão de serviços educativos, porque essa matéria continua a ser da exclusiva, essa opção continua a ser competência exclusiva do Ministério da Educação. Queria ainda salientar um outro ponto. Falou-se a certa altura, e eu aqui já não posso precisar, mas creio que tinha, também foi a senhora deputada Paula Santos, a propósito da questão dos consumíveis, da eletricidade, água, etc. Da nossa perspectiva, e isso, de um modo geral, é aquilo que os senhores diretores dos agrupamentos de escola nos veiculam, isso é para eles trabalho burocrático do qual facilmente e desejavelmente se sentirão aliviados. Ou seja, além de ser uma lógica de proximidade que, enfim, também referiu e que se justifica, esse tipo de situações como os consumíveis, como são matérias que, das quais, os agrupamentos de escola se sentirão aliviados e não traduzirão perda de autonomia. Porque o cerne da autonomia da escola é na parte curricular, pedagógica, da gestão do seu pessoal docente e não docente, e não propriamente nesses outros aspectos relativamente aos quais hoje, já em grande parte, os diretores se socorrem também das autarquias, que têm tido um papel importante nesta matéria. Eu sei que estou a passar o meu tempo, mas como não falarei mais, queria dar 10 segundos para dizer também, foi colocado por vários senhores deputados. Naturalmente que a concretização da transferência será acompanhada de um levantamento exaustivo, que aliás o Ministério da Educação já está a fazer, do mapeamento das infraestruturas. Porque obviamente é diferente receber competências, ou receber o parque, aqui não é competência, receber o parque escolar de um município que tem determinadas condições em equipamentos, ou outros municípios têm outras condições em matéria de equipamento. Portanto, faremos um levantamento exaustivo disso e depois aqui é possível acertar com cada município em concreto a forma como um parque escolar que precisa de requalificação poderá ser objeto desse financiamento. Enfim, peço desculpa, penso que respondi à maioria das questões. Se alguma passou, foi apenas e só por falta de tempo. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação. Passaria a palavra à Sr. Secretário de Estado da Segurança Social.
Obrigado, Sr. Coordenador. Sendo muito rápida, uma vez que não tenho muitas questões que tenham sido colocadas, em resposta à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD e em concreto aos beneficiários do RSI, à questão da fiscalização. Naturalmente que não está aqui em causa a fiscalização da prestação social, rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção é uma prestação social, continuará a ser no âmbito da Lei de Bases de Segurança Social, do requerimento, da atribuição inicial de toda essa verificação e também da fiscalização. O que está aqui em causa é a proximidade do acompanhamento do acordo de inserção, da identificação das medidas que são mais adequadas a cada família e que permitirá que esse acordo seja exatamente adaptado face àquelas que são as respostas que existem no terreno. E, portanto, é nessa perspectiva a lei do RSI não terá qualquer alteração ao nível daquilo que é a fiscalização da prestação social enquanto prestação social. E depois, muito rapidamente, sobre a questão da universalidade e da preocupação sobre essa universalidade, essa é uma preocupação que nós temos acima de tudo. A Constituição da República Portuguesa, assim como a Lei de Bases da Segurança Social, o que nos dizem é que todos têm direito à segurança social. E a segurança social é preconizada por todos os subsistemas que estão na Lei de Bases, incluindo a ação social. Portanto, essa é uma preocupação que está em todos os aspectos que estamos a identificar no âmbito da descentralização de competências e a preocupação foi identificar também aquelas que são as competências transferidas em que se verifica, por exemplo, que existe uma duplicação de respostas no terreno sem que muitas vezes isso traga uma mais-valia para os cidadãos que precisam dessa resposta. Estou a falar nomeadamente do atendimento à ação social direta, porque nós sabemos, todos nós sabemos, que a generalidade ou mesmo todas as autarquias têm gabinetes de ação social em que fazem este atendimento. Depois, esta competência está na segurança social e muitas vezes a resposta existe duplicada sem que isso se traduza numa efetiva resposta melhor para o cidadão que precisa. E é muito neste contexto e com esta base de trabalho que estamos a trabalhar em conjunto. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Segurança Social. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador do Exercício. Eu, agradecendo as perguntas dos deputados, começava pela Sra. Deputada do PST, as duas questões relativamente à questão dos recursos humanos e à questão também do planeamento e termos gestão e de construção de infraestruturas de saúde. Eu começando pelo primeiro da situação dos trabalhadores, o que nós propusemos foi que as autarquias passassem a exercer as competências relativas, volto a dizer, aos assistentes operacionais, em matérias de recrutamento, afetação, colocação, gestão de carreiras, remunerações e poder disciplinar. Estas competências nós propusemos que sejam feitas no ponto de vista funcional, em articulação com os diretores executivos da ACES, queremos que sejam acompanhadas com os recursos financeiros adequados, mas queremos que seja uma transferência efetiva e que não existam dúvidas no dia-a-dia sobre a gestão dos recursos humanos. Em termos de gestão, conservação, manutenção e construção, do lado da gestão nós queremos que esta transferência seja feita de uma forma global, acompanhada diretamente dos recursos necessários, tendo em atenção os requisitos de pressão de cuidados de saúde que nós temos em termos técnicos. Do ponto de vista da construção, nós já fazemos com os municípios um trabalho muito apurado, em geral de acordo com as necessidades em saúde, com os planos nacional, regional e local que nós temos. Eu relembro aqui aos deputados a figura dos conselhos de comunidade dos ACEs, que são figuras muito importantes, em que participam todos os municípios da área dos ACEs e em que é discutido realmente as políticas de saúde e a necessidade e a previsão do que deve ser feito em termos de mudanças mais profundas nesta área. E, naturalmente, essa discussão é plasmada nas estratégias municipais de saúde e, portanto, nós temos tido nesta área do planeamento excelentes exemplos e penso que esta descentralização poderá aprofundar essa discussão e seguramente trará melhores resultados no final para todos. Respondendo às suas deputadas do PS, a primeira questão tinha a ver com o porquê de nós propormos ou nos incluirmos ou estarmos alinhados com esta política de descentralização. Eu ia dizer que no âmbito da construção, os exemplos que nós temos tido histórico nesta ligação com os municípios tem sido extremamente frutuoso. Temos tido resultados muito mais rápidos, com menor despesa e com muito maior satisfação das populações. E, portanto, pensámos que os exemplos que nós temos tido no passado poderão e seguramente deverão ser alargados a todo o país, porque é uma forma que tem sido uma forma com sucesso que temos utilizado. Nas restantes áreas, nós temos tido, por vezes, dificuldades burocráticas nestas gestões, nestes concursos, e temos a noção clara que a proximidade traz nesta gestão benefícios e, portanto, é uma dimensão que nós queremos seguramente aprofundar para benefício das próprias populações. Sobre a questão da garantia técnica que colocou, e muito bem, nós pretendemos manter as funções de planeamento de necessidades, as funções das políticas de saúde nacionais, as funções da gestão dos recursos humanos técnicos, leia-se médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, psicólogos, nutricionistas e outros técnicos, os equipamentos que são de saúde, como por exemplo raio-x, as formas de organização das equipas, as funções de observatório e de avaliação dos resultados. Queremos manter essa autonomia do lado dos ACEs, das ERS, e do lado também em termos nacionais do Ministério, bem naturalmente como a autonomia técnica dos profissionais no exercício das suas atividades. Respondendo ao Sr. Deputado do CDS, eu ia focar num dos assuntos que colocou, que para nós é muito pertinente, o enfermeiro de família. Consideramos seguramente que o enfermeiro de família é estratégico na prestação de cuidados de saúde de proximidade. Queremos muito valorizar o papel do enfermeiro neste âmbito. No final do ano passado criámos um grupo de trabalho exatamente para esse fim, para de uma forma com uma discussão alargada conseguirmos elencar e melhorar esta gestão multiprofissional das equipas. Agora, Sr. Deputado, tem só um problema, é que a especialidade de enfermeiro de família é uma competência da ordem dos enfermeiros. E, portanto, nós estamos a trabalhar com a Sra. Bastonária, com a ordem, de uma forma afincada, de uma forma disponível. Queremos muito que isto aconteça, mas naturalmente esperamos e aguardamos as propostas da Ordem dos Enfermeiros, que iremos respeitar e seguramente trabalhar em conjunto para concluir com êxito. Sobre as questões colocadas pela Sra. Deputada do PCP, eu não podia deixar mais de concordar consigo quando este processo de atribuição tem que ser feito com equidade. Deve ser feito e acompanhado com os meios adequados para que ele tenha sucesso. Nós queremos fazer algo, mas é algo que no final represente o valor acrescentado para as populações relativamente ao que tinham antes. É uma área que é nova na saúde e, portanto, nós temos, parem-se um processo complexo, temos de ter realmente imenso cuidado neste processo para que ele corra bem. Mas estamos empenhados em que esta descentralização se acompanhe as responsabilidades com os meios para que no final o resultado, como diga-se, seja a nível e focado nas pessoas, as pessoas percebam e entendam que ganham mais nesse sentido, ganham em cuidados, ganham em rapidez e ganham resolução dos seus problemas. Por último, colocou uma questão relativamente ao transporte não urgente de doentes. É uma área que nós temos estado a discutir com a Associação de Municípios Portugueses. É uma área que nós pretendemos manter do lado da saúde, em termos de garantia absoluta autonomia técnica para decidir em condições, notamente os médicos, em que condições é que devem ou não devem ser este transporte de urgentes de doentes efetuado. O que queremos seguramente que os municípios é discutir a questão da própria operacionalização E a deputada tem por vezes visto problemas nesta questão de transporte de doentes não urgentes em algumas instituições. Isso é devido ao facto, seguramente, da falta de conhecimento local das populações, dos territórios onde elas vivem. E, portanto, pensamos que mantendo a autonomia técnica na decisão sobre o transporte, uma decisão médica, mas seguramente utilizando os recursos, a competência e o conhecimento que as autarquias têm do local próximo, podemos em conjunto, se calhar, conseguir uma solução muito mais efetiva para as populações. E esse é o nosso grande desejo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Saúde, para uma intervenção final. Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais.
Muito agradeço. Permitam-me que, para a memória futura, eu julgo que passei por cima aqui de dois diplomas daqueles que já estão entregues na Associação Nacional de Municípios, julgo, e por isso, na dúvida, vou afirmar ou reafirmar, que é o regime de organização dos serviços municipais e estatuto de pessoal dirigente, já está entregue, e as estruturas de atendimento ao cidadão também já foram entregues, e julgo que não referi estas duas linhas. Entrando nas questões que foram colocadas no âmbito mais genérico, já que os meus colegas responderam aquelas que são mais específicas e responderam muito melhor que aquilo que eu poderia responder. E dizer-vos o seguinte, dizer-vos por um lado que o Governo nunca pediu nem pede um cheque em branco nesta matéria. Aliás, eu julgo que hoje em dia já ninguém passa cheques em branco a ninguém, a menos que alguém queira enganar alguém. Mas não é o nosso caso. Mas não é o nosso caso e, por isso, temos trabalhado sempre com a máxima, e continuamos a trabalhar com a máxima transparência e com muita, muita confiança. Achamos que é perfeitamente legítimo as dúvidas dos senhores deputados, as dúvidas dos parceiros e, concretamente, que foi aqui referenciado, as dúvidas do Conselho Económico e Social, que ontem foi público, digamos, o parecer. Mas também vos dizer que essas dúvidas resultam naturalmente de não conhecerem os diplomas setoriais, o que também é natural porque ainda se está a trabalhar neles e não estão finalizados em termos de concertação com a Associação Nacional de Municípios, mas também vos dizer que todas essas dúvidas são colocadas, são perfeitamente acomodadas nos diplomas setoriais. Mas também por vos dizer que fico confortável quando verifiquei que presidentes de Câmara presentes no Conselho Económico e Social votaram contra o parecer e fizeram declarações de voto, o que nos dá também algum conforto no sentido de ter aqueles que são mais interessados, mais diretamente visados e que estão mais envolvidos no processo, digamos, não se revêem em tudo, em todo aquele conjunto de dúvidas, o que também achamos normal porque têm um conhecimento superior a todos os outros daquilo que se está a fazer. No que se refere ao atraso, eu diria que, efetivamente, a meta fixada pelo Governo está fixada num cenário ideal, que era termos todo este pacote definido e aprovado antes das eleições autárquicas que estão marcadas para dia 1 de outubro. E esse era o cenário ideal. Dificilmente lá chegaremos, na minha parte tenho perfeita consciência disso. Agora, julgo que tudo isto é muito relativo, dada a vastidão de diplomas que estamos a tratar. E por isso, que se chegamos nós a bom porto, não será por causa deste ou daquele atraso, quem está atrasado, se calhar, há mais de 10 anos neste pacote, que haverá um grande problema. O que interessa é que estamos a trabalhar para o futuro e com a certeza de que este nunca será um pacote final, porque atrás deste virá muito mais descentralizações de competências, porque é da vida. Há uma coisa que, permitam-me que vos diga, que me surpreende, nomeadamente, da bancada do PSD e do PP. Porque se o PSD e o PP, em 4 anos de maioria absoluta, conseguiram, digamos, de alguma forma descentralizar ou delegar competências na área de educação para 14 municípios e para isso fizeram no último semestre dos 4 anos, quando estamos a falar de uma descentralização de competências para os 308 municípios, é fácil de quem já passou por elas poder admitir que é um trabalho hercúleo e que está em muito, muito bom ritmo e se o cenário de conclusão não for o ideal, tenho a certeza absoluta que será o bom ou mesmo o muito, muito bom. em termos muito mais efetivos nas questões que foram colocadas, e no que refere à dotação em sede do Orçamento de Estado, podemos dizer que estamos a trabalhar a dois níveis. Por um lado, é a alocação de verbas que tem a ver com as competências que são transferidas para as autarquias, e essa alocação de verbas terá que ser feita em sede de Ministério a Ministério e depois de município a município, e por isso não é uma verba global, terá que ser sempre uma verba, nos primeiros tempos, setorial, de forma até que possa haver um controle de futuro se ela é justa e ajustável, e para que se possa ajustar, e quando as coisas estiverem em velocidade de cruzeiro, então podem, digamos, ser integrar a dotação global dos municípios. Por outro lado, está-se também a trabalhar, e muito, em mecanismos que permitam ao Estado português cumprir a Lei das Finanças Locais, que não tem sido cumprida nos seus ítems em muitos anos. E por isso não se podemos partir para um processo novo sem criar mecanismos que levem ao cumprimento da Lei das Finanças Locais e também ao respeito da autonomia do poder local, que em muitos ítems é, de alguma forma, coartada aqui e acolá. Por outro lado, coloca-se a questão, ou colocou a Sra. Deputada Emília Santos, a questão de como é que podemos falar numa universalidade de descentralização de competências quando há deliberações que dependem dos órgãos, quando há competências que dependem de deliberação dos próprios órgãos municipais. A Sra. Deputada disse sempre deliberação, não é verdade. Há algumas que dependem de deliberação, há outras que não dependem, que serão, digamos, automáticas, só que este processo tem assente e continuará a estar assente no princípio de concertação com a Associação Nacional de Municípios. Era muito mais fácil legislar, era a nossa vontade, cada um que se acomode na vontade do Governo, não é esse o princípio, entendemos que nos devemos concertar. E há matérias que são matérias que não passa para a nossa cabeça, digamos, o poder delegar, poder descentralizar, sem elas estarem verdadeiramente concertadas município a município, e falo, e julgo que a senhora deputada estava a pensar nisso, que tem a ver com a habitação social e com a transferência desses imóveis, que todos eles, ou uma parte substancial deles, têm ónus, a sua transferência automática para os municípios é uma coisa que, na prática, é impossível e viola mesmo os próprios poderes das câmaras e das assembleias municipais, e por isso estamos a trabalhar num pacote que seja um pacote muito aliciente para que os municípios possam ficar com os mesmos. No que se refere, digamos, às exatidões das responsabilidades de cada um dos órgãos e da dicotomia freguesias-municípios, tem-se trabalhado nesse sentido. A senhora deputada disse, pergunta se está tudo resolvido. Não estará tudo resolvido, mas estamos nesse caminho. Na certeza, quando tiver tudo resolvido, vamos encontrar outras franjas que ninguém se lembrou e que é preciso esclarecer, mas a vida é mesmo assim. Esta questão da universalidade e da grande heterogeneidade entre os municípios é algo que nos preocupa. E por isso, para nós, a universalidade é um princípio básico. Estamos coincidentes com a ANAF e com a Associação Nacional de Municípios, que também querem e exigem que seja uma descentralização uniforme. Não admitem, e nem minha ótica não admitem bem, e o Governo não vai por aí, no sentido de fazer escalonamentos de municípios ou freguesias, e por isso temos que arranjar aqui mecanismos de adaptabilidade que não passa, na nossa ótica, por transferência de algumas para uns e de outras para outros, mas em mecanismos que possam ter tempos distintos ou temporalidades distintas naquelas autarquias que tenham mais de dificuldades. As questões, digamos, da legitimidade democrática nas CCDRs não se aplica, digamos, neste caso, que não é isso que está em questão, poderá-se aplicar nas CIMs, mas nós não podemos esquecer que as CIMs não são associações voluntárias de municípios, são associações impostas por lei nos municípios. Em determinadas situações, os municípios nem nunca concordaram com aquelas junções, mas o que é certo é que as CIMs são associações de gente, boa gente, que é eleita democraticamente. São os senhores presidentes de Câmara. São esses que lá estão, não são outros. E por isso é dessa forma indireta que elas têm legitimidade, sendo certo que aquilo se transfere ou que se pretende transferir para as GIMs, estamos sempre a falar de competências de planeamento, planeamento intermunicipal e não mais do que isso. Houve aqui referências, nomeadamente do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, às freguesias e às competências, para vos dizer, por um lado, que, se repararem e reparam bem, a proposta de lei do Governo é a única que prevê transferências para as freguesias e eu fico muito orgulhoso disso, de ter participado nesse trabalho. Todas as outras propostas em discussão não prevêem a transferência de qualquer transferência de competências para as juntas de freguesia. Mas para lhe dizer que a questão não está nas competências, as competências que estão previstas, e é um daqueles diplomas que ficou logo concertado entre a ANAF e a Associação Nacional de Municípios, as competências são transferidas para as freguesias. Aquilo que obriga, sim, aquilo que obriga a negociação entre a Câmara Municipal, órgão, e a Junta de Freguesia, órgão, são os meios do município que são transferidos para a freguesia para assegurar aquelas competências. Mas as competências são transferidas para as juntas de freguesia. Agora, sabemos que temos 3.092 freguesias, sei, 3.092 freguesias e também sabemos que um terço destas freguesias não reportam a existência de um único funcionário e por isso isto é um problema que vamos ter que resolver, nomeadamente no quadro da Lei das Finanças Locais. Deixa-me dar uma última referência que o meu colega Fernando já o referiu, mas que eu vou utilizar como exemplo, que é do dinamismo da própria concertação com a Associação Nacional de Municípios. O transporte não urgente dos doentes foi uma proposta feita pelo Governo que, num primeiro momento, na Lei Quadro, a Associação Nacional de Municípios não concordou. E, por isso, foi retirado da Lei Quadro, da proposta que aqui está. Mas, depois, no trabalho que temos feito a nível do diploma setorial e dos diálogos que tivemos tido, foi a própria Associação Nacional de Municípios que admitiu vir ficar com esta competência desde que, digamos assim, os meios lhe possam servir. E daí, digamos, essa nova referência, mas que exemplifica o dinamismo e, digamos também, esta confiança que existe entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, com interesses que são convergentes, como é óbvio. Peço e agradeço esta tolerância e por aqui me fico.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e senhores deputados, são 10 horas e 22 minutos. Significa isto que o plenário terá começado exatamente há 22 minutos. O seu turno significa também que nós estamos 22 minutos atrasados. Sem embargo, apesar de não estar prevista no nosso mecanismo de funcionamento deste grupo de trabalho, segundo as rondas, tem sido uma prática com os membros do Governo podermos fazer pedidos de esclarecimento adicional. E por isso, neste quadro, pergunto se algum dos senhores deputados, não se trata de fazer uma segunda intervenção, trata-se de aproveitar a presença dos seus membros do Governo para poder colocar pedidos de esclarecimento adicional e queria que fosse interpretado desta forma. E neste quadro pergunto se os deputados pretendem usar desta faculdade. Tenho o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Emília Santos, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Neste quadro, a Sra. Deputada Emília Santos.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito rapidamente, foi uma dúvida com que fiquei e posso estar errada e, portanto, não quero sair daqui a pensar mal. A Sra. Secretária de Estado da Educação disse-nos, no que diz respeito ao pessoal não docente, que a gestão em matéria de avaliação, distribuição de serviço, fica à responsabilidade direta do agrupamento. Certíssimo. O Sr. Secretário de Estado da Saúde disse-nos exatamente que os trabalhadores da saúde, no que diz respeito ao recrutamento, à gestão, aos poderes disciplinares, à avaliação, ficaria à responsabilidade dos municípios. Percebi bem ou não? Sim, estou a falar dos assistentes, claro. Mas, enquanto que os das escolas ficam à responsabilidade do diretor do agrupamento, pergunto porque é que na saúde não fica a responsabilidade do diretor do ACES e fica a responsabilidade do município. É que ficar à responsabilidade do município significa que os municípios irão ter que também eles próprios rechear a sua equipa de recursos humanos para poder absorver e dar resposta a todas estas solicitações. E depois parece-me que haver aqui alguma discrepância entre duas áreas e eu não queria ficar com esse com essa dúvida. E depois, Sr. Coordenador, só muito rapidamente para dizer ao Sr. Secretário de Estado do Poder Local, da Administração Local, que efetivamente o projeto de lei do PSD prevê no seu artigo 8º competências diretas das freguesias no âmbito da gestão territorial. Estão lá, eu não os vou ler para não perder tempo, mas permita-me corrigi-lo, não gosto de o fazer, mas fica aqui a observação que sei que será bem atendida e bem acolhida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Santos, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, por um pedido de esclarecimento adicional também.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Deputado de Estado, das autarquias locais, Sr. Deputado de Estado, eu aconselhava a leitura da proposta de lei de governo, porque o número 6 do artigo 38 diz exatamente, eu vou-lhe ler, a transferência de competências dos municípios para as freguesias exige aprovação dos órgãos deliberativos dos municípios e das freguesias abrangidas. Não é meios, Sr. Secretário de Estado. É as competências. A transferência de competências exige a autorização dos órgãos do município e dos órgãos da freguesia. Portanto, o Sr. Governo está a fazer depender a transferência de competências para as freguesias de uma vontade do município. E não é como o Sr. Secretário de Estado disse, que são os meios, está aqui, a não ser que exista algum decreto-lei oculto, entre os muitos que venha aí a aparecer, a alterar isto e o Sr. Secretário de Estado já saiba, mas nós não sabemos. A proposta de lei que nesta Assembleia da República está, artigo 38, número 6, diz exatamente isto. E isto, se falamos, é de transferência de competências do Estado de Estado, não é de meios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, para responder a estes pedidos de esclarecimento adicionais. Eu daria a palavra ao Sr. Estado Adjunto e da Educação, se assim o desejar, naturalmente, já que foi colocada uma questão diretamente, se assim o desejar.
Eu permitia-me apenas dizer que, naturalmente, as áreas têm especificidades. Não tenho muito mais a dizer nessa matéria.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado Adjunto de Educação, e agora para a última intervenção, o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais. Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, desejar-lhes a palavra.
De uma forma também muito breve, como se impõe. Tem que se conjugar, digamos, por um lado, aquilo que está previsto na lei-quadro, mas também será o diploma setorial que irá esclarecer como é que isso se faz. Hão de ter, no devido tempo, que é um tempo muito e muito breve.
O Sr. Secretário de Estado, chegamos ao final desta nossa reunião, deste grupo de trabalho do pacote de descentralização. Eu queria, em nome do grupo de trabalho, agradecer a presença dos senhores membros do Governo, agradecer a presença de todas as senhoras e senhores deputados e desejar a todos, naturalmente, um bom resto de dia de sexta-feira e um ótimo fim de semana, também com muito sol, de preferência para todos nós. Muito obrigado a todos. São encerrados os nossos trabalhos.